president is dead.
All steps for man, one giant leap for mankind.
Mad as hell, and I'm not gonna take this anymore!
Micro cabelos cash.
Vire a página, porque vamos dar início a mais um capítulo da nossa enciclopédia chamada Microcast. Eu sou o Lucião Bibliotecário e meu microfone usa meias.
Eu sou a Serena e me apaixono por personagens.
Eu sou o Sem Nome e adolescente, pra que isso?
Muito bem, nossos ouvintes leitores, hoje nós vamos falar sobre os livros que fizeram parte da nossa adolescência. Estamos hoje gravando no meu quarto, né? Estamos os três aqui morrendo de calor e gravando no quarto, só para manter o cast em dia. Vamos falar um pouquinho sobre essa fase, né? De tantos conflitos, de tantas emoções, de tantas espinhas, de tantos namores, de tantos amores platônicos. A gente vai falar um pouquinho como os livros nos ajudaram a sobreviver por esse período. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos, capô.
Recadinhos, capô.
Para mais um momento, né, dos nossos recadinhos cabulosos. Tudo bem, Chitara?
Tudo ótimo, sim.
Bem, hoje nós vamos repetir alguns recados que passamos na semana passada e vamos acrescentar algumas coisas, vamos dizer algumas novidades. Uma recomendação que eu gostaria de ter dado, na verdade, desde o início do nosso podcast: os ouvintes devem ouvir, não é, o podcast com um fone de ouvido. Nós recomendamos isso, que vocês ouçam, porque vocês vão perceber melhor os efeitos, vocês vão entrar no clima do cast com a música de fundo. Não ouçam das suas caixas de som, porque eu já fiz isso aqui na minha casa, e eu tentei ouvir o cast todinho pela caixa de som. Não é a mesma coisa, não passa a mesma sensação do ouça o cast com fone de ouvido. É a nossa primeira recomendação. É que, como eu comentei há uns dois casts passados, se eu não me engano, nós ficaríamos encarregados de criar marca-páginas para que vocês pudessem dar o download, imprimir e colocar nos seus livros, né? E, na verdade, eu não posso fazer isso porque eu não tenho muita imaginação para isso, e eu encarreguei Chitara, a nossa convidada dos recadinhos cabulosos, para fazer isso. E aí, Chitara, a quantas anda os marca-páginas?
Pois é, né? Como é que vai a vida? Vai bem? Pois é, então. Então, falando sério, né? Realmente eu fiquei responsável por isso, né? Mas sabe como é, né? A produção é lenta, a fábrica aqui não tem muito funcionário, né? Então, assim, ainda tá em crescimento. E o salário não lá, essas coisas, sabe? Então, assim, galera, eu peço a compreensão de vocês, tá? Pessoal, pra que aguarde um pouquinho. Que, assim, eu tô fazendo, assim, com muita criatividade, né? Especialmente pra vocês. Então, pra que a coisa fique boa, precisa de tempo.
Vamos pedir mais uma vez que vocês mandem e-mails para
cabulosocast@gmail.com.
Vocês precisam mandar pra gente mensagens de voz.
Pois é, mas assim, Lucinha, como é que os nossos ouvintes e leitores podem mandar essas mensagens de voz, né? Porque eu mesmo não sei.
Bem, vocês vão baixar um programa que o Google fornece de graça, que é o Google Talk, ou conhecido como G-Talk. Assim que vocês baixarem esse programa, é só colocar lá no endereço de e-mail o e-mail do Cabuloso Cast, que Chitara acabou de dizer, e gravar uma mensagem de voz e enviar pra gente. Ou quem tem ou quem usa o programa que nós usamos para para editar o Cabuloso Cast, que é o Audacity, pode sim também gravar sua mensagem de voz pelo Audacity em formato MP3 e enviar pelo e-mail do Cabuloso Cast. Vamos comentar mais uma vez que o Cabuloso Cast agora ele tem uma comunidade no Orkut, não é? E Chitara vai explicar como vocês podem difundir e promover essa comunidade pelo Orkut.
Pois é, né, galera? Como já foi dito no outro microcast, tem um íconezinho com o nome Promova, né? Que você clica lá e pode estar promovendo o Cabuloso Cast, né? Pra estar divulgando, né, para as pessoas, e a gente está constantemente verificando isso, porque o número de pessoas que estão vendo, né, vai aumentando. Então, assim, a gente já está com 36 pessoas. De 9, né, que foi no início que a gente tinha, está em 36. Então, quer dizer que o Cabuloso Cast está tendo uma boa divulgação, né? Então, a gente depende de vocês.
Vamos falar mais uma vez da promoção, da nossa promoção do Cabuloso Cast. Lembrando, as pessoas que já mandaram e-mails perguntando, quais são os livros que vocês vão colocar na promoção. Primeiro, nós elaboramos essa promoção com a intenção de que nós possamos atrair também mais ouvintes leitores. E o que a gente espera é que, assim que nós tivermos pelo menos um número médio de pessoas que a gente estipulou, aí, quando nós tivermos esse número de pessoas, pelo menos para concorrer, nós vamos divulgar quais são os livros que serão dados de presente na promoção do Cabuloso Cast. Lembrando, a promoção do Cabuloso Cast é feita de 4 etapas. Na primeira etapa, você vai mandar um e-mail para o podcast, que o nosso e-mail é
cabulosocast@gmail.com.
Nesse e-mail, você vai enviar alguma crítica, algum elogio, vai apontar alguma cagada que nós cometemos e nós vamos ler no momento cagada. A segunda parte é você tem que se tornar seguidor do blogger. Se você olhar no topo direito do blogger, você vai ver lá em cima, seguidores, teu login. Se você já tem e-mail no Hotmail, no Gmail, ele até facilita o login. Então, também tem que se tornar seguidor do nosso blog, que é
www.cabulosocast.blogspot.com.
Outra etapa é você precisa ser nosso seguidor no Twitter. O Twitter do Cabuloso Cast você pode procurar por
@CabulosoCast. Esse é fácil, galera.
E a última etapa, que também é fácil de citar, é muito simples. Essa é a promoção, na verdade, mais fácil que eu já vi. É nos seguir no Scooby, né? O Scooby é a palavra books de trás pra frente. Chitara, qual é o site do Scooby?
É o www.scooby.com.br.
Lembrando que se você tem alguma dúvida das 4 etapas, elas estão no nosso post. Cada postagem que nós colocamos, nós refazemos o esquema da promoção. Então, se você tiver alguma dúvida, é só dar uma olhada lá no nosso post. Um aviso que eu não quero que ninguém se assuste: nós inauguramos o Cabuloso Cast no segundo semestre deste ano, e possivelmente, eu não sei, eu não garanto nada, mas para que ninguém se assuste, estou avisando de agora que ou no término ainda antes do término desse ano ou no início do próximo ano, talvez nosso cast mude do Blogspot para o WordPress.
Como assim? Por que vamos mudar, Luciano?
Bem, então vamos falar por que, né, nós vamos mudar possivelmente o Blogspot para o WordPress. A questão é a seguinte, meus caros ouvintes, leitores. Na internet, uma das maneiras de divulgar o cast é através de um arquivo chamado Feed RSS. Esse arquivo possibilita as pessoas que têm o iTunes baixar diretamente o podcast pelo iTunes. Como nós queremos também fazer parte desse nicho, né? Ou seja, das pessoas que baixam podcasts simplesmente pelo iTunes, ou seja, são pessoas que não vão ao blog, são pessoas que não entram no blog e não baixam diretamente pro blog. Que é uma coisa, Chitara, que eu faço. Eu vou aos blogs e baixo diretamente de dentro deles, mas até mesmo, eu confesso que eu já me acostumei a baixar um pouco pelo iTunes, que realmente é mais prático, é mais conveniente para quem tem esse programa. Ele baixa automaticamente os podcasts. Por isso que o Blogspot, ele nos dá certos problemas, e o WordPress talvez ele facilite um pouco a nossa vida. E como sou eu que na verdade, Serena disse que é a mente por trás do podcast, mas na verdade o suporte técnico do cast sou eu, então realmente eu estou sentindo dificuldade em em postar o cast e em fazer as atualizações pelo Blogspot. Caso haja a mudança, obviamente, nós vamos fazer um post especial, vamos divulgar em todos os meios, em todas as mídias que o podcast está, né? No Orkut, no Gmail, para quem já enviou e-mail pra gente, no Twitter. Então todas as mídias ficarão a par disso. Mas fiquem atentos aí, porque realmente talvez a mudança ocorra, né? É necessário pra gente. Realmente, Chitara, estamos tentando fazer isso. Ainda não sei se farei isso para o Blogspot ou para o WordPress, mas talvez em pouco tempo os nossos ouvintes leitores poderão comprar livros através do nosso cast, né? Vamos tentar aí fazer uma parceria com o site da Submarino e para que vocês passem a comprar livros através do nosso podcast e nos ajudar também. Bem, e já que estamos falando em comprar livros, há uma promoção muito interessante no Submarino. Já que nós falamos na lista deste cast que você está ouvindo agora no final, sobre o querido John e a última música, que são livros do Nicholas Sparks. A Submarino está com uma promoção muito interessante. Os dois livros, que antes custavam R$64,80, agora estão por R$42,90. Então, quem quiser adquirir os livros, quem se interessou aí, né, pelos nossos comentários sarcásticos na lista do Top 10, pode adquirir os livros pelo site do Submarino. Ok, pessoal, agora vamos voltar para a nossa temática, livros da nossa adolescência. Chitara, dê um adiós.
Adiós, galera, até a próxima e estejam sempre conosco, beleza?
Vamos começar pelo meu primeiro livro, né? A minha primeira paixão, livro do Pedro Bandeira, editora FTD. Pedro Bandeira fez parte da nossa vida, fez parte da nossa, da infância de Serena e da minha adolescência.
Cinco. No dia em que apareceu a aluna nova, foi uma revolução na sexta série A. A caretona da Dona Marta, a professora de Educação Moral e Cívica, exige que a gente se enfileire nas carteiras pela ordem das letras do alfabeto. E desse jeito, todo mundo tem de ficar sentado também nas outras aulas. A primeira carteira é do Adriano e lá no fundão se senta a Zenaide. Frida, a novidade do dia, está louco atrás do Fábio.
É um livro fantástico que conta a história de, na verdade, de amor, né, entre um menininho nerd e uma menininha sardentinha de cabelos ruivos. O livro é interessante porque o Pedro Bandeira, ele faz um paralelo. Uma parte é o rapaz que conta a história, é o garoto que conta a versão dele dos fatos. E do outro lado, a menina, que é a Frida, ela também conta a versão dela dos fatos sobre como ela conheceu o rapaz. Ela é uma aluna nova, ela chegou no colégio, ela senta exatamente numa cadeira anterior à cadeira do personagem principal, do... Nem me lembro o nome dele agora, cadê? Enfim, sei que o apelido dele é Pimple. Mas tá, eu achei legal, cara. E tem uma partezinha no final que ele faz o versinho, como é? O nome da menina é Frida, né? Aí tem uma parte que ele faz o versinho que é muito engraçado, ele faz assim. Porque ele acha que Frida é um nome legal pra dar pra tartaruga dele. E é legal porque ela acha que Pimple é um nome bom para dar para o cachorro do amigo dela, entendeu?
ou se, quer dizer, eles se odeiam, eles não se dão bem no início do relacionamento.
É, é aquele livro que fala sobre o início de um relacionamento, né? Ou seja, no início os dois se odeiam e depois é que eles vão descobrir que o que um odeia no outro, na verdade, se torna uma paixão do outro, né? É legal, é legal. Aí ele faz um versinho que é bem interessante, ele diz assim: ó, tartaruga até agora inominada, ó tartaruga sofrida, de agora em diante serás Frida, minha donzela preferida, hot dog com batata frita. Serena, seu livro.
Eu não teria sobrevivido a minha adolescência sem esse livro. Meu livro, que marcou minha vida, claro, é do Pedro Bandeira, que, gente, sem esse autor, o que seria da nossa juventude, da nossa adolescência? Então, o nome do livro é A Marca de uma Lágrima, é da Editora Moderna. Paixão que nasce, uma gota de sangue. Aquele era o seu pior inimigo, o mais cruel, o mais cínico, o mais sem piedade. Um inimigo que falava a verdade. Sempre, sempre a verdade. Toda aquela verdade que Isabel conhecia muito bem e que nunca a abandonava. Ainda com a escova de cabelo na mão, ela não podia deixar de encará-lo. Lá estava ele, encarando Isabel de volta com os próprios olhos da menina. Acho que foi um dos primeiros livros, assim, que eu me apaixonei, sabe, completamente. Que eu dei uma retomada à literatura. Eu acho que eu tava num vácuo literário. Eu acho que eu não pegava nada. Eram alguns livros que não me interessavam passar no colégio. E, de repente, o senhor Lucien ia ler esse livro pra fazer uma prova, alguma coisa assim. E eu peguei o livro. Gente, ai, como eu me identifiquei. Porque o livro conta a história da personagem Isabel. Ela é uma menina linda, inteligente, divertida. No entanto, ela é cheia de problemas. Ela não se acha linda, tem um problema seríssimo com o espelho. Ela tá naquela fase da adolescência que ela se acha gorda, ela se acha feia. A espinha, que é uma pequena espinha no nariz, se transforma em algo, sabe, extraordinário. Uma coisa assim de outro mundo. Então ela tem toda essa problemática, acha a menina feia. A casa dela, ela sabe que é inteligente, ela sabe que é divertida. Ela se acha extremamente feia, ela tem um monólogo com o espelho, que é acho que a maioria da narrativa do livro é esse monólogo com ela no espelho. Ela sempre, é um inimigo mortal dela, é um espelho. Então, aí, num certo dia, ela vai pra festa de um primo dela, que fazia muito tempo, ela é convidada, fazia muito tempo que ela não via esse primo. E vai junto com a amiga dela, que é a Rosana. E quando ela chega nessa festa, ela se apaixona, no primeiro momento, pelo primo dela, que é o Cristiano, né? Que fazia muito tempo que ela não via. E quando ela o vê pela primeira vez, acha um deus grego, sabe? Um anjo, ele é tudo. No entanto, o Cristiano tira a Rosana pra dançar e não ela. Ou seja, o grande amor da vida dela preferiu a melhor amiga. Aí ela sai da festa, só fica olhando, não participa. E de repente ela tá ali sozinha e chega Fernando, que é um personagem também que vai ter uma importância muito grande na história, né? E percebe que ela tá ali sozinha, começa a conversar com ela, mas ela não dá a menor bola. Aí de repente ela se deita no jardim, ficou com dor de cotovelo, bebeu muito, aí se deita no jardim, mó bêbada.
O cão foi quem botou pra nós beber.
Literalmente. E alguém beija ela, mas ela não sabe. Ela só sentiu o beijo, claro, lógico, o primeiro beijo dela. E uma corrente roçar no rosto. Ou seja, ela não sabe quem é. Será que foi o Cristina? Ou foi outra pessoa? Não sabe. Aí vai todo desenrolar da história, né? Todo o drama da melhor amiga ter a grande... A grande paixão que era dela, né? Vai fazer um crime também dentro do colégio, que vai ter. Pedro Bandeira trabalha muito isso, né? De mistério, né? Ela vai estar envolvida, que ela vai ter que descobrir. Mas tem uma coisa que eu achei muito interessante, porque tem uma parte do livro que a Rosana pede pra ela escrever cartas de amor para o Cristiano. E vice-versa. Ela fica tipo com o Binho Correio, porque ela é uma ótima escritora, inteligentíssima, ela adora escrever. E começa a escrever carta pros dois, como se fosse a Rosana escrevendo pro Cristiano e o Cristiano escrevendo pra Rosana. Mas ela colocava todo o amor que ela tinha naquelas cartas. O Cristiano achava que era da Rosana. Gente, isso me lembrou Cyrano de Bergerac. Foi assim assim, de queda. Quando eu li isso de possível não de BGA. Aí...
Serena, vamos levar em consideração que nossos ouvintes leitores não sabem quem é esse Hanô de Bergerac. E você tem que explicar um pouquinho sobre por que existe essa comparação. O que é que acontece na história do Hanô de Bergerac? Não esquecer que ele não é... Dom Bigodon, ele é Dom Narigon.
Dom Narigon. Isso, porque a história do Cyrano de Bergerac acho que é básica. Cyrano de Bergerac é muito feio, tem um narigão muito grande, e ele se apaixona por Roxana. Mas Roxana é apaixonada por Cristiano. Coincidência ou não, né? O personagem que Roxana se apaixona no Cyrano de Bergerac é Cristiano também. Mas Cristiano não é bom com as palavras. E Cristiano sabe que Cyrano de Bergerac, o Cyrano de Bergerac, ele é bom com as palavras. Então ele pede para o Cyrano fazer poemas para o grande amor dele, que é Roxana, que também é o grande amor do Cyrano de Bergerac.
E ele também pede que o Cyrano de Bergerac faça as declarações, porque ele não se acha capaz de fazer as declarações.
Eu só queria complementar que teve uma entrevista que eu tava lendo do Pedro Bandeira, que ele diz que citou mesmo Cyrano de Bergerac nesse livro.
É porque o Pedro Bandeira, ele é fã de Cyrano de Bergerac. Logo, ele quis fazer uma adaptação brasileira do clássico. Ou seja, a Isabel, ela representa Cyrano de Bergerac, é aquela parte do feio, que não se acha bonito o suficiente para conquistar a amada Roxana, ou seja, o amado dela não se achava capaz de conquistar o Cristiano, entendeu? Então teve essa ligação assim fortíssima com o Cyrano de Bergerac, né? Foi então isso mais gente. Não, e tem outras coisas na marca de uma lágrima. Várias vezes, porque como a Isabel, ela gosta muito do clássico, do poema, e ela faz muitos poemas ao decorrer do livro. Ah, então ela tem. Então tem referências a Drummond, Carlos Drummond de Andrade, a Fernanda Pessoa. Então, um livro riquíssimo de várias coisas. Mas eu só anotei essa semelhança do Cyrano de Bergerac realmente quando eu li, há uns 2 dias atrás, eu reli As Marcas de uma Lágrima. Aí eu fiz realmente a comparação, mas na época eu não liguei. E eu tenho que dizer, Fernando, personagem, foi meu primeiro amor. Gente, eu tenho que dizer, Fernando foi meu primeiro amor, entendi. Foi meu personagem que ficou assim por um bom tempo, assim, na lista dos primeiros personagens que eu mais adorava. Hoje não, hoje tem assim um personagem especialmente lá no primeiro lugar. E eu vou até lançar um desafio a vocês, queridos ouvintes leitores. Eu duvido vocês adivinharem quem é o personagem que a Serena é totalmente apaixonada pelo. Ou a tua personagem, né? Eu quero que vocês me mandem e-mail. Por favor, me mandem, chutem, podem chutar. Que ao decorrer, se vocês não acertarem, eu vou começando a dar.
Vamos lá, seu sem nome, fale sobre o seu livro.
Um dos primeiros livros que eu li foi Sempre Haverá Uma Manhã, de José da Laporta, Nicole Ellis e da Editora Moderna.
E lá está ela, alva como a claridade da lua. Penso que exatamente como havia sonhado que fosse. Ali, o rosto imprensado contra o vidro, me dou conta de que esperara toda uma vida que ela chegasse, sem ser premeditado ao acaso, como acontece tantas vezes. E fora uma bênção tê-la aceitado, sem muitas perguntas, o que já fora muito, pois lhe dera o direito à vida.
Bem, esse livro é mais ou menos o seguinte. Era um casal, eles já tinham 2 filhos. Eles queriam muito ter uma filha, e eles conseguem. Aí nasce Mayara. Só que essa Mayara, ela nasce com
um autismo.
É, necessidade especial, um autismo. E a história se desenvolve em cima disso.
Eu gosto desse livro, lembrando, porque ele mostra o ponto de vista do pai. Você não sou minha mãe. Vamos passar agora para o meu próximo livro. O meu livro, os fãs que eu ainda não tenho, talvez possam se sentir ofendidos. Porque minha primeira paixão, do Pedro Bandeira, eu li no início da minha adolescência com bastante dificuldade. Eu me lembro até que a leitura, assim, a minha percepção como leitor era tão bizonha que eu me lembro que eu dormi com o livro em mãos, entendeu? Assim? Então, realmente, eu considero o meu nascimento como leitor, quando numa época que eu tava muito interessado em ler, em escrever histórias em quadrinhos, e eu me lembro como se fosse hoje, eu procurei na internet como, assim, eu botei na internet, né, nessa época eu já tinha internet, nossa, a internet era bem tosca, mas já existia, coloquei lá, né,
como se escrevem roteiros. E aí eu peguei um texto de um autor de revistas em quadrinho que eu lia muito. Harry Ellis, não sei se eu tô falando certo, não fiz doutorado em nome próprio. E aí, a primeira dica que ele dava foi uma dica que eu acho que foi o meu pontapé. Ele disse assim: enterre todas as suas revistas em quadrinhos e vá ler livros. Se você quer saber, se você quer realmente saber como escrever um roteiro de história em quadrinho, você tem que ler livros. E, por coincidência, eu fui à banca de revistas dar uma olhada não sei em que e encontrei uns livrinhos bem pequenininhos de Paulo Coelho. Uns livros que, na verdade, não falam sobre o Paulo Coelho, não contam a vida de Paulo Coelho, ele não fala das aventuras dele, como As Valquírias, que foi, na verdade, o primeiro livro mesmo que eu li. Mas esses aqui eu comprei primeiro, que, na verdade, depois de um tempo eu descobri que ele, a banca não poderia ter vendido esses livros, porque a lógica era assim: você comprava a revista Caras e esses livros vinham com a revista, mas a banca vendeu separadamente. Porque eu não sei. Então o que é que acontece? Esses livros são legais porque eles são mini contos hindus, mini contos árabes, mini contos chineses. Então é muito bacana porque ele pega toda uma mitologia, quer dizer, toda uma série de fábulas, de mitologias, e ele vai recontar nesses livros. Eu acho muito interessante. Para quem se interessou por esse livro, vou logo avisando: esse livro, vocês não vão encontrar. Vocês talvez encontrem em sebos, mas em livraria você não encontra. Agora, Paulo Coelho editou todos num livro chamado Maktub, que foi lançado em 1994. E esse sim, vocês ainda podem encontrar nas livrarias, podem pedir e tal. E tem as mesmas coisas, os mesmos contos. E como são pequenos contos, pra quem não gosta de ler, é bacana, né? Tem que lembrar o conto da vaquinha, que na verdade, se o conto tem título, não interessa. Pra gente é o conto da vaquinha.
É, o conto da vaquinha. Eu nem sei como é o título, eu sei que é o conto da vaquinha.
A história é a seguinte:
o pequeno sítio e a vaca. Um filósofo passeava por uma floresta com um discípulo, conversando sobre a importância dos encontros inesperados. Segundo o mestre, tudo o que está diante de nós nos dá uma chance de aprender ou ensinar. Neste momento, cruzavam a porteira de um sítio que, embora muito bem localizado, tinha uma aparência miserável. "Veja este lugar", comentou o discípulo. "O senhor tem razão. Acabo de aprender que muita gente está no paraíso, mas não se dá conta e continua a viver em condições miseráveis."
E o mestre sugeriu que ele e o discípulo fossem à fazenda. Chegando à fazenda, foram recebidos, obviamente, pelo dono da fazenda e perguntaram como é que eles conseguiram sobreviver numa condição tão adversa. Aí o pai, o chefe da família, disse: "Olha, nós vivemos a partir dessa vaquinha. Nós extraímos o leite dela, ela é que nos dá o sustento." Agradeceram a recepção, foram embora. Sem ir muito longe, o mestre sugeriu, a sugestão mais escrota, mais que eu já vi. Aí o que aconteceu? O mestre pede pro discípulo jogar a vaca do precipício. O discípulo, obviamente, né, fica traumatizado. Apesar dos anos se passarem, ele não consegue esquecer a família. Em determinado dia, quando os dois passavam próximos da fazenda, o discípulo insistiu para o mestre para ver como é que estão a família. Chegando lá, eles viram que a fazenda estava frondosa, com hortas e tal, que era uma fazenda rica, muito diferente do que eles tinham encontrado antes. E o discípulo já pensa, né? Pronto, eu joguei a vaca do precipício, eles perderam a única renda deles, eles tiveram que vender a fazenda. E quando ele chega lá, quem atende, para surpresa dos dois, é o pai que os tinha recebido antes. E o mestre pergunta. E o discípulo pergunta: "Ué, mas como é que vocês conseguiram sobreviver depois que a vaca caiu do precipício? Quer dizer, que não fui eu que joguei, eu só sei por uma coincidência." O pai da família, ele diz, né, que olha, nós conseguimos, após a morte da vaca, nós percebemos o quanto nós éramos dependentes dela. E deixamos de perceber que cada membro da família tinha uma determinada habilidade e passamos a utilizar essa habilidade. Portanto, nossa fazenda prosperou a partir disso. Ou seja, moral da história, Serena,
Serena, próximo livro.
Meu próximo livro é do meu querido, amado Pedro Bandeira, mas um livro dele para vocês verem como ele foi importantíssimo na minha adolescência. O título é Escuta em Paz, Meu Amor. Eu acho um título belíssimo. É da editora Ática. É de uma coleção chamada Volume. Noite gelada de medo. A previsão para amanhã é de tempo instável, com queda acentuada da temperatura. As chuvas continuarão durante todo o período e a temperatura deve cair ainda mais. Ventos fortes do sul trazem mais uma massa de ar frio que o estrondo de um raio seco, rascante, invadiu o velho casarão acompanhado do clarão azulado do relâmpago conhecido.
É uma história de um grupo de adolescentes que estão de férias e vão passar as férias no interior. E eles chegam num lugar belíssimo, lindo, parece lugar de filme de romance. Mas quando eles chegam num lugar, começa a chover e passa uma semana chovendo. E eles ficam presos na casa. Então, uma semana chovendo, não podem sair, não ter a energia acaba da casa. Né? Eles estão presos ali, sem comida, sem energia, sem água. Não pode, a única ponte que ligava para a cidade quebrou. Né, foi inundada, destruída pela tempestade, eles foram presos naquela casa que agora começa a parecer mal assombrada. Então, né, eles começam naquele clima, né, de começar a contar histórias de terror. E as histórias são de arrepiar, gente. Eu li e fiquei, cada história eu fiquei quase que eu não dormia no dia, juro a vocês, tão impressionada que eu fiquei com as histórias. Mas lógico, como é uma história do Pedro Bandeira, elas estão muito intensas. Que vão ligando uma coisa que chega num final surpreendente, que eu não vou contar nada de spoiler, porque as pessoas leiam, claro, né? Mas pra mim foi um livro que me surpreendeu, que me apaixonou também. Eu achei, foi fantástico. Eu não esperei, foi uma coisa que lendo, adorando as histórias, né? Umas histórias eu já conhecia, as histórias de terror eu já conhecia, mas pela narrativa de Pedro Bandeira, aquele suspiro, nossa. Mas foi demais. É um livro realmente que eu adorei.
Vamos dar crédito ao cara. Minha primeira paixão, Pedro Bandeira. As cores de Laurinha, que Serena falou no cast passado, Pedro Bandeira. Descanse em paz, meu amor, Pedro Bandeira. Marcas de uma lágrima, Pedro Bandeira. Peraí. Um minuto. Palmas pra Pedro Bandeira. Próximo livro.
Bem, outro livro que eu li foi Uma Pequena História de Natal, de Júlio Emílio Braz, da editora atual editora, da série Tirando de Letra.
Seu Afonso. Não se podia dizer que o seu Afonso não era um homem querido no bairro. Não, ninguém podia dizer isso. Apesar de seu jeito meio caladão e às vezes de poucos amigos, todos no bairro tinham um grande respeito por ele. Afinal de contas, seu Afonso era o nome mais famoso do bairro, ou pelo menos tentara ser durante anos.
Bem, esse livro fala de alguns garotos, moravam na mesma rua, eram vizinhos, e tinha o seu Afonso, que era dono de uma livraria. Então eles sempre estavam visitando o seu Afonso. E o seu Afonso gostava de contar a história pra eles. Aí a história quase toda se desenvolve nisso. É um livro bem fininho, por sinal. E eles decidem fazer uma surpresa pra seu Afonso. Que é, como ele gostava de escrever, pois que ele gosta de contar suas histórias, ele escrevia. Ele decide comprar uma máquina. Uma máquina bem antiga. Underwood, que ele usava antigamente. Aí vai no antiquário e consegue. Só que acontece uma coisa no final, eu não vou contar.
Não, eu acho legal é a maneira como o Sem Nome narra as histórias, assim. Vocês, pessoal, olha, se vocês estiverem, sabe, se esvaindo em lágrimas, assim, comovidos, não estranhe, porque Sem Nome é assim, ele comove plateias, entendeu? Ele comove multidões, é um ser superior, assim, é incrível. Sem Nome, puta merda, cara, que narração empolgante, viu?
Valeu, obrigado. Legal. A parte que vocês ensaiaram também ficou legal, bacana, valeu.
Ok, vamos para o meu último livro. Um livro que... Voltando para minha historinha, né? Então, eu li esses livros de Paulo Coelho. Em seguida, eu comprei As Valquírias, li... Quer dizer, que é legal isso, porque foi realmente um livro que eu comprei. As Valquírias eu comprei. Eu peguei o meu dinheiro, fui lá e comprei As Valquírias. Li. E em seguida, sabe aquele desafio assim que vocês propõem? Aí eu olhei para a prateleira, estava lá o livro olhando para mim. Eu disse, será que eu consigo ler esse livro? E aí eu sentei, fui ler o livro. E para o meu espanto, eu entendi. Eu me assustei, não, tem alguma coisa errada. Eu tô entendendo esse livro e eu continuei lendo. Livro fantástico. Eu tô falando de um livro que no cast passado, Serena, eu já tinha falado, que é Capitães da Areia, de Jorge Amado. Para as pessoas que acham que literatura clássica brasileira é chato, comece por Capitães da Areia.
O trapiche. Sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Antigamente, aqui era o mar. Nas grandes e negras pedras dos alicerces do trapiche, as ondas ora se rebentavam fragosas, ora vinham se bater mansamente. A água passava por baixo da ponte sobre a qual muitas crianças repousavam agora, iluminadas por uma recha amarela de lua. Desta ponte saíram inúmeros veleiros carregados.
Conta a história de um grupo de garotos pobres que moram na beira-mar, né? E eles são conhecidos como os Capitães da Areia. São meninos de rua, eles roubam, não porque eles são ruins, mas porque eles precisam comer, eles precisam se alimentar. Então eles roubam por necessidade. E tem personagens fantásticos. Tem o Pedro Bala, que é o líder do grupo, que é como se fosse um pai para os meninos. Tem o professor, que é o único leitor, e por isso eu me lembrei, por isso ele era o estrategista do grupo, era ele que organizava os assaltos. Como ele era o único leitor, como ele era o único sapiente do grupo, olha, sapiente, tô demais. Ele é que planejava todos os assaltos. Tem Dora, né, que é a única mulher do grupo que aparece na metade da história, se torna a paixão de Pedro Bala, e também do professor, que acaba sendo disputada, né? Mas o professor entrega, né? Ele acha que para não causar uma rivalidade, e Dora já tem escolhido Pedro Bala. Aí o que acontece? Conta as várias peripécias deles. Pessoal, nossos caros ouvintes e leitores, tem personagens super marcantes. É uma história cheia de ação, é uma história cheia de aventura, é uma história que comove, porque assim, você se identifica com os meninos, você percebe que apesar de viverem na rua, de viverem na marginalidade, mas eles não deixam em nenhum momento de serem crianças. Então, é um livro que, como eu digo, cara, foi o livro que me fez perceber que literatura clássica não era chata, entendeu? Recomendo Capitães da Areia, de Jorge Amado. Marcou a minha adolescência, me fez sobreviver durante muito tempo.
E vai ter um filme, não é, Luciano?
Isso, é isso que eu ia falar agora. Tem um filme que vai sair este ano. Eu já vi o trailer. Pessoal, o trailer está no post, dê uma olhadinha. Vamos lá, Serena, para o seu livro.
Sim. Outro livro também que marcou muito minha adolescência foi um livro chamado Uma Geração Mais Velha, que é do Ganymedes. Deixa eu ver.
Virginia. Através da vidraça, ela olhava para o céu. Lindo. Milhares de estrelinhas piscavam, respirando o perfume das damas da noite. Silêncio absoluto. O mundo tinha ido dormir. Vez ou outra.
O senhor, sem nome, ele sabe relatar melhor que eu, porque ele há pouco tempo ele leu. Hoje eu tenho poucas lembranças dele. Mas diga aí, senhor. Relata um pouquinho.
Bem, esse livro fala, como a Serena disse, da Vivinha, né? Que ela morava com os tios primeiro, né? Sendo que, por algum motivo, que eu não tô me lembrando agora, ela teve que ir pra casa do pai. Parece que acharam, enfim. Aí ela vai, só que o pai era médico, era aquela pessoa não digo fria, mas sei lá.
É, não tinha tempo pra disponibilizar pra ela. E ninguém da casa, todas as pessoas não eram pessoas frias, né? E a chegada da vizinha, dessa pré-adolescente, né? Ela muda todo o ambiente da casa, né? Ela é uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, uma pessoa pra cima, aquela pessoa que quer ajudar o próximo, né? E ela vai ajudando cada um, vai melhorando o relacionamento com o pai, vai entrelaçando os laços, o pai parece que também tá arranjando uma nova mulher, não é? Ela também se torna muito amiga. A coisa vai tudo dando certo, ela tem um final feliz, legal. Parece que tem um menininho que aparece que ela também vai gostar. Eu não me lembro, porque eu vi a foto, eu vi as ilustrações, tá? Alguns ilustrações tem. Eu me lembro que foi uma parte que eu achei muito interessante. E é assim, muito assim, da criança com a natureza, né? Da pré-adolescente. Quer dizer, ela, quando ela chegou na casa, no quarto que ela tinha, que ela começou a ter só para ela, tinha uma varandinha que ela podia plantar. E ela começou a virar só. Mas eu esqueci um pouco da história do livro, porque esse livro, ele tem uma referência muito grande de um livro chamado Jardim Secreto, que é da Franci Bourbusson, que eu também não fiz vestibular para o nome de jeito. Eu digo Frances Burnett, né? Eu pulo o nome do meio dela. Que é um livro do século... É um livro do século XIX. Livro antigo. Então tem algumas referências, assim, bem básicas. As ilustrações são muito parecidas, assim. O estilo de ilustrações que tem no Geração na Janela, tem no Jardim Secreto. Esse negócio da natureza, dela plantar, tem identificação com o natural, com plantas, né? Também tem no Jardim Secreto. Essa da criança chegar a uma casa e mudar todo aquele ambiente, é a mesma coisa com a Mary. Mary Lennon, ela também chega na casa, tem toda uma mudança, né? Na rotina, né? Ela traz uma vida para aquela casa. Ela também transforma a vida dela. Então são dois livros que têm muitas referências, né? Um comum.
Já que estamos falando em paralelos, né? Comparamos o Cyrano de Bergerac com a Marca de uma Lágrima, Capitães da Areia lembra muito Robin Hood. Robin Hood roubava dos pobres. Roubava dos pobres, coitado dos pobres.
Coitado, eu tava lascado. Não, tio Robin Hood tava lascado. Não roubar nada, velho. Ia roubar o quê? O cabelo rasgado? Eu ia jogar a vaquinha do precipício.
Sim, mas vamos lá. Robin Hood roubava dos ricos para dar aos pobres, e os Capitães da Areia têm a mesma função. Agora, claro, entre eles mesmos. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Sem nome, seu último livro.
Meu último livro é Cem Noites Tapuias, de Ofélia e Narval Fontes.
Como é o nome do livro,
Cem Noites Tapuias.
Ah, peraí. Eu acho que eu entendi o título do livro. Cem Noites Tapuias.
Tapuias aqui é uma tribo? É de índio isso?
É, deve ser.
Deve ser, seu Zenome.
Deixa eu contar primeiro. Oh, you can...
O Filho do Garimpeiro. À margem dos rios diamantíferos, isto é, daqueles em cujas areias existem diamantes, reúnem-se homens audaciosos e aventureiros, animados por um grande sonho, o encontro de pedras valiosas. Quincas Venâncio era um desses garimpeiros. Levava uma vida de pobre, vida difícil e sem conforto, em seu rancho humilde, mas uma esperança enriquecia-lhe o coração.
Dois personagens se destacam nessa história, que é o filho de um garimpeiro, que só aparece no final do livro, por sinal.
Não, ele só aparece no final do livro e se destaca na história.
Primeiro, o filho do garimpeiro, certo? Depois vem a professora. A professora, cadê o nome dela? É Borora, se não me engano. Nome estranho. Borora, se não me engano. Ou Borora, enfim. Borora. Borora. E o nome do menino é até nome de doce, Quindim. Só sei que eles são sequestrados por uma tribo. Dessas tapuias. E como ele tem um pouco a ausência da mãe, ela fica com a mãe dele durante a noite. Até tem pesadelo.
Assim. Lembra a história do Pintinho.
Cara, não vamos falar do Pinto nesse cast, pelo amor de Deus.
Então, Borora ficou com o Quindim, né? Só não comeu o Quindim.
Eu gosto da narrativa empolgante do seu senhor, né? Impressionante. São diferentes.
Thank you.
Eu deveria ser a pessoa que colocaria piadas de duplo sentido. Mas o Sem Nome, desde o cast passado, ele tá com essas piadas safadas, tá vendo? Ele deveria ter comido o quindim, tá vendo? É ele.
É culpa dele, ele que tá começando.
E ela conta essas histórias sobre folclore, saci. Por exemplo, ela conta histórias muito de uma tartaruga, mexe com a flora, forno. Mexe com a flora, forno, com a flora, forno, com a flora, forno, a flora brasileira. Então ela mexe muito com isso.
Falando em folclore, tem uma história, teve uma história sempre do folclore brasileiro que me chamou muita atenção, que era a história do Boto Rosa. Boto?
É, Boto Cor-de-Rosa.
Cara, você tem que continuar essa história, essa história sempre tão misteriosa, né? De noite ele vira gente, né? Vira um homem bonito, lindo lá e vai conquistar as mulheres e depois volta. Não, ele conquista, namora, engravida. Eu sempre achei muito interessante a história do Fluxo, né? Essa história do folclore brasileiro.
Mas por que cor-de-rosa?
Porque o Boto, ele é cor-de-rosa. Ele, quando se junta com a água do rio, que ela é uma água marrom, ele é branco. Quando se junta, ele é... Não, ele não é branco, ele é um rosa bem clarinho. É quando se junta com a água do rio, que é aquele marrom, ele fica um rosa mais em destaque. E ele é um tipo de golfinho, sabe? Eu acho que deve ser da mesma família, não sei. Por favor, se eu estou cometendo uma cagada, por favor, manda e-mail para eu consertar. Mas é uma história fascinante, eu sempre achei.
Eu só queria perguntar uma coisa. O que é que isso tem a ver com o livro de Sem Nome? Ouvintes leitores, acordem neste momento. Vocês que estavam dormindo podem acordar. Nós vamos acabar o cast agora. Mais vendidos da semana. Estamos falando agora da lista, né, do dia 15/9/2010. Nesta lista vamos consertar um erro que cometemos nas listas passadas. Qual foi o erro? Nós pulamos muitos resumos e percebemos que isso foi uma cagada nossa. Porque, por exemplo, Serena, os nossos ouvintes podem começar por esse cast agora. E se eles não souberem dos outros resumos? Claro que tem um resumo que a gente faz questão de pular, porque é nossa campanha, né? Vamos colocar nossas vozes de tico e teco e vamos para os pastéis.
Nós vamos invadir sua praia.
O último Olimpiano do Rick Riordan, da editora Intrínseca. Sinopse. Nesse quinto livro da série, o combate que pode acarretar o fim da civilização ocidental ganha as ruas de Manhattan. E Percy tem a terrível sensação de que sua luta, na verdade, é contra o próprio destino. Revelada a sinistra profecia acerca do 16º aniversário do herói, ele enfim encontra seu verdadeiro caminho.
Quinto e último livro da saga. O último Olimpiano fechou a saga do Rick Riordan, do Percy Jackson. Acabou, encerrou. Não tem mais nada.
E a senhora cabulosa acabou de ler o livro, terminou faz pouco tempo e ela recomenda que vocês leiam.
Com certeza, porque eu comprei, eu não resisti, eu fui na Livraria da Cultura. Gente, olhem, não vá. Olha, você for na Livraria da Cultura, pra quem é apaixonado por livro, é um negócio de louco. A gente levaria tudo que tinha lá dentro. Por mim, eu levava a livraria tudo pra casa. E eu não fui na intenção de comprar, fui de pesquisa quando eu olhei. Ah, não, eu vou levar, levei. A senhora cabulosa, hein? Em 2 dias ou 3, já leu, adorou, disse que a série se fechou muito bem. Ficou só eu aqui babando, morrendo de vontade de ler também.
Que recomendação, hein? Não vá pra livraria.
Não vá, Michael, se tiver liso, não vá.
Foi pra isso que inventaram os cartões de crédito. Para serem estourados.
Dois.
A cabana, nosso livro Campanha contra a Cabana. Vamos lá, pessoal. Derrubem a cabana, implodam a cabana, queimem a cabana.
Adeus, cabana. Sai a cabana. Vai embora a cabana dessa lista. Não, então você resume, não tem nada, pula.
Esse aí a gente pula. A gente não diz nada, nem o nome do autor, nem o nome da editora.
Não vale a pena. Pula.
Que o furacão leva essa cabana pra longe.
3.
Querido John, ou, como Serena disse, odiado John, do Nicholas Sparks, editora Novo Conceito. Sinopse. Querido John narra a história de um jovem soldado americano, John, olha que coincidência, que se apaixona por Savannah, uma estudante conservadora. Quando Savannah Lynn Curtis entra em sua vida, John Tyring sabe que está pronto para começar de novo.
Não, eu nunca colocaria o nome de uma filha minha de Savannah. Sabe, Savannah para nós geógrafos ou para biólogos ou para qualquer outra área de saúde, biologia, na área de humanos, Savannah é um ecossistema, é um biossistema, né? é, feito sertão, feito ecossistema amazônico, né? É só você botar o nome da sua filha de sertão, ou de floresta atlântica, ou de cerrado, sabe? Mas savana?
Aí não pode ser aquelas piadinhas, né? Aquelas piadinhas, assim, ter vergonha. Mexendo na savana, cutucando na savana, foi explorar a savana.
Fez savana lá em, sei lá. Ai, sei não. Eu só comentei pra não ficar com essa diosa, porque eu queria odiar o John, né? Mas vamos lá.
A última música, também no Nicholas Sparks, também a editora Novo Conceito. Sinopse. Mais uma vez, Nicholas Sparks nos mostra por que é considerado o mestre do romance moderno e por que seus livros são adotados por leitores de todo mundo. Isso não é uma sinopse, isso é babação pro livro, mas tudo bem. Seguindo a tradição de seus mais belos romances, babação novamente, ele agora nos apresenta uma comovente história sobre família, amizade, amor, amadurecimento e especialmente sobre como perdoar e recomeçar.
Como assim adorar por leitores de todo mundo? Cara, eu não adoro. Pra mim, tanto faz, tanto fez. A última música, a primeira, a segunda, a quarta. Tá? Entendeu? Assim... Aí você vai ler um livro, né? Que aí como ouvir história sobre família, amizade, amor, amadurecimento e especialmente sobre como perdoar e recomeçar. Eu nem começaria o livro, só com essa sinopse.
Que leitores? Só foram leitores depressivos, né?
É.
Deprimidos, por favor.
Cinco.
Pensada. Nossos irmãos continuam, o PC Cash e o Christian Cash, eles continuam aí. Editora Novo Conceito, sinopse. Depois de tanta agitação, agitem-se.
Eu me remexo muito.
Zoe, bem que merecia um descanso. Mas não há trégua às namoradas da noite. Lidar com três caras ao mesmo tempo, novamente, não é um alívio para o estresse. Especialmente quando um deles é um guerreiro tão sexy. Cara, não tem como não ler isso. Que coisa ridícula. E tão dedicado em protegê-la que é capaz de sentir suas próprias emoções.
Gente, gostei do guerreiro tão sexy. Eu só leria ali pelo guerreiro tão sexy. Veja que chique. Não, esse nome dela é Zoe. Zoe que ele zoeira, zoatão. Esse nome dela é Rolê.
E Zoe é nome de mulher? Você foi de homem?
Eu adorei.
6.
O Aleph de Paulo Coelho, editora Sextante. Sinopse. O Aleph marca a volta de Paulo Coelho às origens. No relato pessoal, franco e surpreendente, ele revela como uma grave crise de fé o levou a sair à procura de um caminho de renovação e crescimento espiritual.
Engraçado, eu recomendaria ao Paulo Coelho ele ler o Evangelho segundo Jesus Cristo de Saramago, sabe? Você tá pensando essa crise de fé? Eu leria pra ele acabar com essa crise de fé, não tem mais nenhuma. Então, Evangelho segundo pra mim, Paulo Coelho, leia o Evangelho segundo Jesus Cristo de Saramago, por favor, e pare de fazer esses livros de crise. A gente cansou de ver as crises de Paulo Coelho lá.
Vai nessa que Paulo Coelho vai ouvir este cast e vai seguir a tua dica.
Tem que ouvir, por favor, gente. Manda o cast pra Paulo Coelho, manda ele ler Saramago. É muito mais interessante ficar com essas crises e a procura espiritual, pensamento. Por favor.
7.
Os arquivos do Semideus, do Rick Rodan, editora Intrínseca. Sinopse. Os arquivos do Semideus. Além de três histórias inéditas com Percy e seus companheiros, o livro traz jogos, perfis ilustrados, entrevistas com os principais personagens da saga, o mapa oficial do campamento. Do campamento, meio sangue, e dicas de como se preparar para uma temporada de treinamento, incluindo uma espiada exclusiva no que Anna Elizabeth Kleiser leva em sua mala. Um vibrador.
Ai, que horrível. Ai, eu queria tanto. Eu fico assim, eu quase comprava. Quando eu fui na Livraria Cultura, eu olhei assim, eu ia levar os dois. Não, eu levo depois. Vai ficar muito pesadinho, né, no meu cartão. Mas eu fiquei tentada. Literalmente. Não pelo guerreiro sexy que vai me defender, mas eu acho muito poder ser muito legal. É muito foda. Eu folhei, aí tem ilustrações, você vê como seria a personagem Annabeth, né? Como seria o Percy, como seria o Clover, né? Clover não, desculpa. Grover. Então é bem legal, deve ser muito fofo. Fiquei muito tentada.
Tem desenho deles?
Tem os desenhos, ilustraçõezinhas, tem, é muito fofo.
Acho que seja melhor do que o filme.
Ah, com certeza deve ser.
8.
O Ladrão de Raios, também do Rick Riordan, também da editora Intrínseca. Lembrando que o Ladrão de Raios é o primeiro livro da saga do Percy Jackson. Sinopse. O autor conjuga lendas da mitologia grega com aventuras no século XXI. Nelas, os deuses do Olimpo continuam vivos, ainda se apaixonam por mortais e geram filhos metade deuses, metade humanos, como os heróis da Grécia Antiga. Marcados pelo destino, eles dificilmente passam na adolescência. Poucos conseguem descobrir sua identidade.
É, não. Eles dificilmente passam da adolescência porque a maioria deles é no meio do caminho são mortos, né? Mas não vou contar por quê, você tem que ler. Então é o primeiro livro da saga. É excelente. É, ele está aqui entre os oito porque o último está lá em cima. Então o povo quer saber por que aquele está lá em cima. Tem que ler toda a saga. Então ele está aqui na lista, voltando, né? Depois de muito tempo, voltando na lista. Mas foi o livro que teve a feliz adaptação, né? Que eu não vou comentar que já comentamos em outros casts.
O Ladrão de Raio ficou no lugar de...
O Símbolo Perdido de Dan Brown. É, sai o Símbolo Perdido de Dan Brown e entra o Ladrão de Raio.
9.
Pólen da Lauren Kate e da editora Record. Eu comprei esta. Sinopse. Algo parece estranhamente familiar em relação a Daniel Grigori. Solitário e enigmático, ele chama a atenção de Luz logo no seu primeiro dia de aula no reformatório. A mudança de escola foi difícil para a jovem, mas encontrar Daniel parece aliviar o peso das sombras que atormentam seu passado. Um incêndio misterioso que provocou a morte de seu namorado levou Lucy até ali. Eu acho que ela é a viúva negra, na verdade ela matou o cara e ficou com a herança.
Será que pelo jeito quem vai ler esse fone vai ser a Senhora Cabulosa?
A senhora Cabulosa está lendo Sussurro no momento, que não está aqui na lista, mas já esteve. Está lendo Sussurro, né? E provavelmente ela vai ler fone primeiro que o próprio Lucien, né?
Vamos aguentar semanas de spoilers.
10.
A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr, editora Verus. Livro que eu não consigo comprar, ele está fugindo de mim. Sinopse. Há muitos e muitos anos, tantos quanto o número de estrelas no céu, o paraíso celeste foi palco de um terrível levante. Um grupo de anjos guerreiros, amantes da justiça e da liberdade, desafiou a tirania dos poderosos arcanjos, levantando armas contra os seus opressores. Expulsos, os renegados foram forçados ao exílio e condenados a vagar pelo mundo dos homens até o dia do julgamento final.
Infelizmente, ele tá em décimo lugar. Pra mim, ele era pra estar em primeiro. A gente era pra, assim, sabe, girar a lista, sabe, do top 10. Girar assim, que aqui no último, não, a gente tem que subir a Batalha do Apocalipse.
Ela subia acabando de descer.
E a cabana sem fugida, né? Tocada a fogo, destruída, essa cabana mal assombrada.
Caiu no deslamento de terra.
Serena, últimas palavras.
Gente, continue se apaixonando por personagens. Três personagens que é muito legal.
Senhor sem nome, últimas palavras.
Nenhuma.
Foi profundo. Meu Deus do céu. Pessoal, muito obrigado por ter ouvido mais este microcast. Não importa em que horário você esteja vendo, um bom dia, boa tarde e boa noite.